Conversa de Fogo de Conselho, número 1. Ser escuteiro. Trabalho de escuteiro. Escuteiros em tempo de paz. Kim, os rapazes de Mafeking. Suponho que todos os rapazes queiram ajudar o seu país de uma maneira ou de outra. Há uma maneira fácil de conseguirem fazer isso, que é tornarem-se escuteiros. Como sabem, no exército, um batedor, nota de rodapé 3, em inglês, scout, é geralmente um soldado escolhido pela sua esperteza e coragem para ir à frente dos restantes, de modo a descobrir onde está o inimigo e reportar ao comandante tudo o que conseguiu saber sobre esse inimigo. Mas, para além dos batedores dos tempos de guerra, também há os batedores dos tempos de paz. Homens que, em tempo de paz, desempenham funções que exigem o mesmo tipo de coragem e capacidade para se desenvencilharem. Estes são os pioneiros do mundo. Os pioneiros e os homens que caçam com armadilhas na América do Norte e do Sul, os caçadores da África Central, os exploradores e missionários espalhados por todo o mundo, os aborígenes e os indígenas da Austrália, todos estes são batedores da paz, homens verdadeiros em toda a acepção da palavra e muito bons no que toca às artes escutistas. Eles sabem como viver na selva. Conseguem encontrar o caminho em qualquer lugar e são capazes de interpretar os mais pequenos indícios e pegadas. Sabem como cuidar da sua saúde quando não têm médicos por perto. São fortes e corajosos, estão sempre prontos a enfrentar o perigo e sempre dispostos a ajudarem-se uns aos outros. Estão acostumados a tomar as rédeas das suas próprias vidas e a colocarem-nas em risco sem hesitação se com isso estiverem a ajudar o seu país. Desistem de tudo, dos seus confortos e desejos pessoais para cumprirem o que têm a fazer. Fazem-no por ser o seu dever. A vida dos pioneiros é uma vida grandiosa, mas não pode, de um dia para o outro, passar a ser a vida de um homem comum que pense gostar de a ter, sem que para isso se tenha preparado. Aqueles que têm mais sucesso são os que aprenderam o escutismo quando eram rapazes. O escutismo é útil em qualquer tipo de vida que se escolha viver. Um cientista famoso disse que era algo de grande valia para qualquer homem que siga as ciências. E um médico reputado salientou a grande necessidade que os médicos ou os cirurgiões têm de reparar nos mais pequenos pormenores e saber extrair daí o seu significado, tal como acontece com um escuteiro. Por isso, vou mostrar-vos como podem aprender a ser escuteiros e como podem pôr tudo em prática. É muito fácil de aprender e muito interessante quando nos envolvemos. A melhor forma de aprender é entrar nos escuteiros. Esta parte deste capítulo está ilustrada com um desenho de Baden-Powell, onde se vê a esquina de uma cabana, ao longe umas árvores, e em primeiro plano, dois homens a prepararem os seus haveres, a arrumarem um alforje, e também ao fundo, dois cavalos. A legenda deste desenho diz: os colonizadores, os caçadores e os exploradores do mundo inteiro são todos batedores. Têm de saber cuidar de si mesmos. Um outro desenho mostra a margem de um rio, umas árvores e dois homens a repararem uma canoa. A legenda diz o seguinte: a vida de um pioneiro é uma vida grandiosa, mas para vivê-la é preciso estar previamente preparado para as dificuldades que possam surgir. As aventuras de Kim. Um bom exemplo daquilo que um escuteiro pode fazer encontra-se descrito no livro intitulado Kim, de autoria de Rudyard Kipling. Kim, ou melhor, Kimball O'Hara, era filho de um sargento de um regimento irlandês na Índia. Os seus pais morreram quando ele era ainda criança e foi deixado aos cuidados de uma tia. Os seus companheiros de brincadeiras eram todos rapazes nativos, pelo que aprendeu a falar a língua deles e a conhecer os seus costumes. Tornou-se grande amigo de um sacerdote itinerante e viajou com ele por todo o norte da Índia. Um dia encontrou por acaso o antigo regimento do pai enquanto caminhava, mas, ao visitar o acampamento, foi preso sob suspeita de ser um ladrão. Uma vez que tinha a certidão de nascimento e outros documentos consigo, o regimento, ao ver que outrora ele fora um deles, tomou conta dele e começou a educá-lo. Mas sempre que podia tirar umas férias, Kim vestia-se com roupas indianas e andava no meio do povo como se fosse um deles. Passado algum tempo, ficou a conhecer um tal Mr. Lurgan, um negociante de joias antigas e outras curiosidades, que devido ao conhecimento que tinha do povo, também era membro do Departamento de Informações do Governo. Este homem, verificando que Kim tinha um conhecimento especial dos hábitos e costumes nativos, constatou que ele poderia tornar-se num agente de grande utilidade ao serviço do Departamento de Informações do Governo. Por conseguinte, deu lições a Kim sobre como reparar em pequenos pormenores e como recordá-los, um ponto importante na formação de qualquer escuteiro. A formação de Kim. Lurgan começou por mostrar a Kim um tabuleiro cheio de pedras preciosas de todos os tipos. Deixou-o olhar para o tabuleiro durante um minuto, depois cobriu-o com um pano e pediu a Kim para dizer quantas pedras havia no tabuleiro e de que tipo eram. Ao princípio, Kim só se conseguia lembrar de algumas e não as conseguia descrever com precisão. Mas com algum treino não tardou a ser capaz de se recordar de todas bastante bem. E isto também aconteceu com muitos outros tipos de objetos que lhe foram mostrados seguindo o mesmo método. Por fim, após muita formação, Kim tornou-se membro dos serviços secretos e foi-lhe atribuído um sinal secreto, nomeadamente um medalhão ou distintivo para usar ao pescoço e uma determinada frase, que, se fosse dita de uma forma especial, significava que ele fazia parte dos serviços secretos. Kim nos serviços secretos. Certa vez, quando viajava de comboio, Kim conheceu um indiano que estava cheio de feridas na cabeça e nos braços. Este último explicou aos outros passageiros que caíra de uma carreta quando se dirigia para a estação. Mas Kim, como um bom escuteiro, reparou que as feridas eram aguçadas, não eram os comuns arranhões com que se fica quando se cai de uma carreta e por isso não acreditou no homem. Quando o homem estava a tentar colocar uma faixa à volta da cabeça, Kim reparou que ele usava um medalhão igual ao seu. Por isso Kim mostrou-lhe o dele. De imediato o homem incluiu na conversa algumas das palavras secretas e Kim respondeu-lhe com as palavras adequadas. Depois o estranho foi para um canto com Kim e explicou-lhe que estava a fazer um trabalho para os serviços secretos, que fora descoberto e perseguido por alguns inimigos que quase o haviam matado. Eles provavelmente sabiam que ele estava no comboio e iriam certamente enviar um telegrama aos seus amigos para os avisar que ele estaria a chegar. Ele queria fazer chegar uma mensagem a um determinado agente da polícia sem ser apanhado pelo inimigo, mas não sabia como fazê-lo se eles já tivessem sido avisados da sua chegada. Kim arranjou uma solução. Na Índia, há um certo número de pedintes, santos, que viajam por todo o país. Eles são considerados muito santos e as pessoas ajudam-nos sempre dando-lhes comida e dinheiro. Eles não usam praticamente roupa nenhuma, cobrem os corpos com cinzas e pintam certas partes do rosto. Assim, Kim pôs mãos à obra para disfarçar o homem de pedinte. Fez uma mistura de farinha e cinzas que tirou de um cachimbo, despiu o amigo e cobriu-lhe o corpo com a mistura. Também lhe cobriu as feridas para que não se vissem. Por fim, com a ajuda de uma pequena caixa de tintas que tinha consigo, pintou as marcas adequadas na testa do homem e despenteou-lhe o cabelo de modo a que parecesse desgrenhado e desalinhado como o de um pedinte. Também o cobriu com poeira para que nem mesmo a mãe do homem o reconhecesse. Passado pouco tempo, chegaram a uma grande estação. Na plataforma da estação, encontraram o agente da polícia a quem o relatório tinha de ser entregue. O pedinte, a fingir, deu um empurrão ao polícia e este repreendeu-o em inglês. O pedinte respondeu com algumas frases irritadas na língua nativa, onde introduziu as palavras secretas. O polícia percebeu imediatamente, a partir das palavras secretas, que o pedinte era um agente. Fingiu prendê-lo e levou-o até à esquadra, onde pôde conversar calmamente com ele e receber o relatório. Mais tarde, Kim conheceu um outro agente do departamento, um licenciado de uma universidade indiana, e conseguiu ser-lhe de grande utilidade na captura de dois oficiais que eram espiões. Vale a pena ler estas e outras aventuras do Kim, porque ilustram o tipo de trabalho de grande valia que um escuteiro pode fazer pelo seu país em tempos de aflição. Isto se estiver suficientemente treinado e for suficientemente inteligente. Esta parte do capítulo é ilustrada por mais um desenho de Baden-Powell em que se vê o rapaz a disfarçar o velho. É, portanto, Kim a fazer o disfarce no pedinte. A legenda diz o seguinte: Kim disfarçou o homem de pedinte usando uma mistura de farinha e cinzas. Os rapazes de Mafeking. Tivemos um bom exemplo da utilidade que os rapazes podem ter quando se encontram ao serviço, e isto aconteceu quando criámos um corpo de rapazes na defesa de Mafeking entre 1899 e 1900, durante a Guerra Sul-Africana. Mafeking, como poderão saber, era uma pequena cidade do interior situada nas grandes planícies da África do Sul. Nunca ninguém pensou que pudesse ser atacada pelo inimigo. Isto só mostra como é que, em tempo de guerra, temos de estar preparados para aquilo que é possível e não apenas para aquilo que é provável. Quando descobrimos que iríamos ser atacados em Mafeking, enviámos as nossas tropas para os pontos que era suposto protegerem, aproximadamente 700 homens, polícias e voluntários treinados. Depois demos armas aos homens da cidade, cerca de 300. Alguns deles eram antigos pioneiros e bastante capazes de lidar com a situação. Mas muitos outros eram lojistas e funcionários de escritório, jovens que nunca tinham pegado numa espingarda na vida. Desta forma, no total só tínhamos aproximadamente 1.000 homens para defender a cidade, que tinha um perímetro de 8 quilómetros, 600 mulheres e crianças brancas e cerca de 7 mil sul-africanos e habitantes locais. Cada homem era de grande valia e, à medida que as semanas passaram e muitos foram mortos ou feridos, cumprir os deveres de lutar e de vigiar à noite tornou-se cada vez mais difícil para os restantes. Nesta parte do capítulo vê-se um pequeno mapa desenhado por Baden-Powell, mapa que é o mapa da África do Sul. Olhando com atenção, descobre-se lá Mafeking e muitos outros lugares que são mencionados neste livro. O Corpo de Cadetes de Mafeking. Foi então que Lord Edward Cecil, uma alta patente do Estado-Maior, juntou os rapazes de Mafeking e tornou-os num corpo de cadetes. Deu-lhes uniformes e treinou-os. E eles formaram um belo grupo, alegres, aprumados e de grande utilidade. Até então, tínhamos usado um grande número de homens para transmitir ordens e mensagens, para vigiar e para servir de ordenanças e por aí fora. Todos estes deveres foram entregues aos cadetes e os homens ficaram livres para fortalecer as linhas de fogo. Os cadetes, sob o comando do primeiro sargento, um rapaz chamado Goodyear, fizeram um bom trabalho e as medalhas que lhes foram atribuídas no fim da guerra foram bem merecidas. Muitos deles andavam de bicicleta e assim puderam estabelecer um serviço de correio através do qual as pessoas podiam enviar mensagens aos amigos que estavam nos diferentes postos ou trocar correspondência dentro da cidade sem elas próprias ficarem debaixo de fogo. Para estas cartas criámos selos especiais que tinham a imagem de um cadete ordenança de bicicleta. Numa ocasião, um destes rapazes chegou ao pé de mim depois de fazer o trajeto debaixo de fogo bastante cerrado e eu disse-lhe: "Um dia destes ainda és atingido a pedalar dessa maneira quando há munições a voar por todos os lados." "E o pedal tão depressa, sir, que nunca me vão apanhar", respondeu ele. Estes rapazes pareciam não se importar minimamente com as balas. Estavam sempre prontos a cumprir as ordens dadas, ainda que isso significasse arriscarem a vida sempre que o faziam. Serias capaz de o fazer? Algum de vós seria capaz de o fazer? Se o inimigo estivesse a disparar numa determinada rua e tivessem de levar uma mensagem a uma casa do outro lado, seriam capazes de o fazer? Tenho a certeza que sim, embora provavelmente não gostassem muito de o fazer. Mas é preciso estar preparado de antemão para coisas como estas. É exatamente como mergulhar de cabeça em água fria. Quem esteja habituado a mergulhar nem vai pensar nisso, dado que já o fez muitas vezes. Mas peçam a alguém que nunca o fez e essa pessoa terá medo. O mesmo acontece com um rapaz que esteja habituado a cumprir ordens de imediato, haja ou não risco envolvido. Assim que tem de fazer uma coisa, o rapaz fala, independentemente do perigo em que possa ficar, ao passo que outro indivíduo, alguém que nunca se mostrou disposto a obedecer a ordens, irá hesitar e então será desprezado até mesmo pelos seus antigos amigos. Mas não é preciso haver uma guerra para se ser útil como escuteiro. Um escuteiro em tempo de paz também tem muito que fazer, todos os dias, onde quer que esteja. Esta parte do capítulo é ilustrada com mais um desenho em que se vê casas ao fundo, um oficial sentado em cima de uma caixa de madeira a dar instruções a um cadete. A legenda diz o seguinte: "Os rapazes de Mafeking fizeram um excelente trabalho. Foram reunidos num corpo de cadetes e passaram a usar uniformes e foram treinados."